Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje eu tenho a honra de receber Caio Sayeg.
Prazer, Lutz.
Falei corretamente o sobrenome, cara?
Certinho, cara. Sayeg.
Obrigado,
Isso
cara,
mesmo.
por ter aceito o convite e ter vindo aí.
Prazer, cara. Prazerzão estar aqui com você.
Tava te falando em off, cara, gostei muito do seu conteúdo. Você fala de Deus sem ser chato, cara.
É um dos meus desafios é esse, cara.
E é massa, cara, gostei bastante. Você é psicólogo, né?
Sim.
Teólogo também. Tem pós-neurociência também, se eu não me
Pós em
engano.
neurociência e tanatologia também, que
Que é
estudo do
isso?
luto, cara.
Olha que massa, cara.
Essa é uma das minhas especializações. Estudo do luto, cara. Como é que a pessoa lida com a dor da perda, né? Então, uma parada que, principalmente depois da pandemia, estourou. E eu senti a necessidade de entender um pouco mais dessa dor. E eu comecei a estudar sobre isso, cara. Sobre a necessidade de tratar a pessoa com aquela dor aguda. Que às vezes ela tá tão cega por causa da dor que não sabe nem por onde ir, para quem conversar, o que fazer. Então, realmente é algo que só quem passa sabe como dói. Então, ter alguém que sabe manejar bem isso faz toda a diferença, cara. Então, foi uma das coisas que eu quis estudar com cuidado, assim, sabe?
Por que, cara, que alguém. Por que que essa é uma dor tão forte assim?
Na verdade, o ser
É
humano não
diferente de
foi
outros tipos de
feito
dores?
para sentir a dor da morte, né, cara? Até entrando um pouco na questão da espiritualidade.
Claro.
O ser humano não foi feito por Deus para experimentar o que é a dor da morte. A morte foi um percalço no meio do caminho. Deus projetou o homem para ser eterno. Então Deus coloca o homem e a mulher no jardim para viver eternamente, desfrutar da presença dele eternamente. Existe uma condição, né? Aquela velha história, Adão e Eva, a desobediência e tal. Quando a desobediência entra na humanidade, há uma vírgula aí nessa história e Deus teve que reprogramar o plano original. E aí que entra a tal da morte. Então, o homem, ele sente uma dor muito grande quando ele perde alguém que ele ama, porque ele não está preparado para entender. A cabeça do cara buga, literalmente buga. Quando você parar para refletir agora sobre a morte, você vai bugar, cara. Você não sabe para onde você vai, né? Você não sabe se sente dor. A gente tem as referências bíblicas, né, para aqueles que são cristãos, as outras religiões vão defender, né, o ponto de vista delas em relação aqui à morte, mas ninguém nunca voltou da morte para falar como ela é. Então, nossa mente buga, porque a gente não foi feito para experimentar e viver esse processo. Então, e claro, existem vários níveis, né, dessa dor. Então, por exemplo, você tem a pessoa que. Uma mãe que perde o filho prematuramente. É uma dor muito aguda porque foge do plano correto de uma vida, vamos dizer, natural.
É mais antinatural ainda do que só
Perfeito.
uma pessoa mais um pai morrer, uma mãe morrer, né?
Aí a gente pega, por exemplo, o que você citou agora do pai e da mãe. Aí você tem o cara que foi atropelado e morre do nada. Cara, como é que você vai dar notícia, né? Então, esse é um manejo muito grande. Tem essa questão dentro da tanatologia. Do anúncio da morte. Como é que você aborda uma pessoa para explicar para ela que a pessoa que ela mais amava bateu um busão na pessoa, morreu, cara, entendeu? Então, a mente dela não tá preparada para receber nem a alma para receber esse impacto tão pesado. Então, os especialistas em tanatologia, eles são os profissionais da área da psicologia que estão preparados para manejar isso de uma maneira mais adequada possível. Não que exista a melhor maneira, porque é um negócio muito difícil.
É flexível para cada pessoa, imagino, né?
É, cada
Muda um
pessoa
pouco.
reage de um jeito, né? Seu contexto, suas questões internas, a sua psique, o temperamento de cada um. Então, cada um com certeza reage de um jeito. Então, é assim, é miserável. E aí eu falei da tal da pandemia, cara. A pandemia foi assim. Você deve ter conhecido pessoas que
Sim.
perderam. Foi muito punk, assim, cara. Então, eu vi de perto, assim, o desespero de pessoas que não sabiam o que fazer. E muitas vezes elas iam conversar com pessoas que também estavam desesperadas, porque perderam outros. Então, assim, eu falei, calma, peraí, preciso entender. E como pastor, né, eu sou cristão pastor, eu já fiz muito isso no, na raça, né? Então, eu pegava as pessoas na raça, né, baseado no amor, na misericórdia, na palavra, e tentava cuidar dessas pessoas, mas eu sentia que ainda faltava uma profundidade maior no sentido da alma, de como é que eu lido, como é que eu cuido, como é que, né, eu dou continuidade também, porque tem assim, o primeiro impacto, você tem que abraçar, cuidar, mas e depois o pós, né? Os anos que se passam após isso e tal. Então, também tem esse cuidado que a gente tem que olhar, né, para essas pessoas.
Tem pessoas que não aceitam que aquilo aconteceu e isso pode travar a vida delas? Eu já ouvi relatos assim.
Muito, assim. É. Como eu disse, assim, a questão da morte é muito difícil de ser interpretada. Então, tem pessoas que não têm uma mente madura, uma psique amadurecida, vivida também, né? Porque a experiência de vida, ela te caleja, ela te traz, né, um pouco mais de background para você, né, suportar algumas dores da vida. E, de fato, tem pessoas que não têm isso. Então, assim, às vezes até adultos, tá? Né? Às vezes pessoas aí de 40 para frente não têm isso. Então, existem casos que as pessoas não aceitam, cara. E aí até a ficha cair. Tem pessoas que ficam anos relutando contra essa aceitação de, poxa, realmente preciso entender que foi ponto final nessa história. Então, até a pessoa entender, trabalhar, cara, difícil. Até a pessoa, né, aceitar. Aceitação é um negócio que não é fácil. Tem pessoas, por exemplo, usando um pouco dessa referência que você trouxe, às vezes pessoas que não aceitam o término de um relacionamento.
Verdade.
É, terminou, não aceito. E fica lutando contra ela mesma. A outra parte já tá em outro relacionamento. Mas ela ainda tá, não é possível, não aceito. Vai dar certo e tal.
Como se fosse outro tipo de luto, né? É um término, só que um caso é um término da vida, sim, e outro caso é o término de uma vida que ele conhecia antes.
Exato. Então, aí, tudo isso a gente tá falando por causa da especialização na tanatologia, né?
Massa, cara.
Tudo isso é pra trabalhar essa, de fato, entre outras coisas, mas aceitação. Realmente uma página foi virada, preciso seguir minha vida. Então, assim, tem todas essas coisas aí, né?
Cara, e como é que você entrou nesse mundo de tentar entender o ser humano, né, cara? Que o que o seu trabalho hoje é isso, né? Entender o ser humano, entender como melhorar o sofrimento, ajudar a sanar o sofrimento e coisas assim, né, cara?
Lutz, cara, desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei de pessoas, cara. Sempre gostei de conversar com as pessoas, entender a história das pessoas. Então, assim, pra mim sempre foi um processo muito natural, né? Eu sou formado em Direito. Minha primeira
forma... vi lá. Por isso que eu te falei, cara, você deve ter vivido umas 15 vidas já.
Por que eu tô contando isso, assim? Porque nunca fez sentido pra mim. Meus pais são advogados, meio que em posição, tem que ser... Só que nesse processo todo, antes da faculdade, já desde moleque, sempre minha veia foi pessoas, cara, conhecer histórias, aconselhar, né, tentar entender, questionamento. O papo que eu mais gosto de trocar de ideia é vida, cara, sobre vida, sobre propósito, sobre, cara, os porquês, filosofia.
Eu também.
Você curte isso? Muito. Então a gente tá no lugar certo. Cara, eu, por exemplo, tô numa roda de conversa, você tá falando de política, eu vou trocar uma ideia, mas eu não tô ali, não tô queimando naquela hora. Minha veia tá mais sobre vida mesmo, sobre, cara, propósito, sobre questionamentos. Então, assim, aí eu comecei, de maneira muito natural, me inclinar pra essa área, muitas vezes sem perceber. Então, quando eu me dei, assim, por conta... Eu já estava mergulhado 100% e entranhado em relacionamento, em vidas e ajudando pessoas através dessa minha inclinação. E aí, quando eu me dei por conta, falei, não, deixa eu começar a estudar sobre isso aqui, me especializar e tal, não sei o quê.
Aí você estava ainda na faculdade de Direito? Já tinha terminado?
Foi no meio da faculdade, cara.
Olha aí.
Né, eu já tinha eu não sabia muito o que eu estava fazendo, mas eu gostava. Eu já estava fluindo para isso. Mas aí no meio da faculdade teve o meu lance da minha questão da espiritualidade que foi ativada na minha vida, né? Eu tava numa fase. Podemos falar disso?
Claro.
Eu tava numa fase bem, tipo, crise, assim. Crise.
Por quê?
A crise que foi exatamente sobre essa questão de vida, bicho. Né? Eu falava, rapaz, cara, será que a vida é isso mesmo? Ganhar dinheiro? Pô, daqui a pouco conheço uma mulher, vou casar e família e tal, e depois eu vou pra cova, cara. Tipo, coisa de maluco mesmo, assim, mas questionamento sobre a vida. E pra mim não encaixava essa questão, tipo, da vida ser tão, né, de fato, irrisória e ilimitada no sentido de termos 100 anos aqui limitados a fazer alguma coisa, ter alguns prazeres, constituir alguns bens. Aí falei, não, cara, não é possível. Comecei a me questionar e buscar, ir atrás. E tal, e nessa época foi interessante porque você comentou em off aqui, você começou, nesses anos todos, você entrevistou muita gente aqui, passou de tudo nessa mesa, você ouviu de todas as religiões, e eu comecei a beber de várias fontes naquela época. Então eu li budismo,
Olha aí, cara, que
cara, li
massa.
demais, assim, budismo tinha minha simpatia, porque eu curto essa pegada mais oriental. Naquela época eu falei, não, deixa eu ver, de repente isso aqui pode fazer sentido. Eu comecei a ler, comecei a estudar.
E até tem muita coisa em comum, né, cara, com o cristianismo, assim. Algumas
Tem,
partes da filosofia.
tem um pouco dessa questão mais interna do autoconhecimento, acho que essa parte converge legal, mas tem muita coisa que também, né, se distancia, assim, mas enfim. Então eu comecei, cara, tatear umas coisas aqui, outras ali, e até então nada, 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 nada. Aí, bicho, eu fui apresentado para as escrituras sagradas, que eu já tinha em casa, mas assim, era um negócio meio distante, eu tinha aquela impressão um pouco da Bíblia muito arcaica, aquela coisa muito católica. Ah, isso aqui e tal. Mas daí, como eu comecei a olhar com outros olhos, principalmente quando eu comecei a ler a Bíblia com traduções um pouco mais atualizadas, né? Porque a Bíblia tem várias traduções. Você tem traduções muito rebuscadas num português muito arcaico. Você tem traduções hoje atuais que são fiéis aos escritos originais, grego e hebraico, principalmente, né? Que são as línguas originais. Então, quando você lê nessas traduções mais atuais, automaticamente a tua interpretação desse texto é muito diferente, como se você estivesse lendo um livro. Então, eu comecei a ter esse contato com a Bíblia, sem preconceito, aberto de fato a entender aquilo que tanto falavam sobre as escrituras. Eu comecei a ter experiências com Deus, cara. Eu comecei a estar. Que negócio, caraca, meu, isso aqui faz sentido, isso aqui tal, não sei o quê. Só que além do conhecimento que eu estava adquirindo, eu comecei a ter experiências mesmo, sobrenaturais, assim, de coisas que eu não conseguia entender, cara. Tipo, comecei a sentir um amor bizarro. Cara, aí eu comecei, tipo, não dá pra explicar com palavras assim, cara, mas.
Cara, não, mas eu já senti isso e é bizarro.
Cara, daí eu falei, mano, tem alguma coisa esquisita aqui, cara.
Sim.
E sabe o que foi legal? Porque não foi imposição de ninguém. Uma parada muito, tipo, cara, é verdadeiro isso, cara. Né? Você sentiu e você sabe do que eu tô falando. E aí, Lutz, a chave virou quando eu tava nos meus 19 anos, cara, pegava a balada, eu tinha dois grupos de pagode. Aí você fala que eu vivi 200 anos, eu acho que. Cara, eu curto, né? Eu curto samba, curto música brasileira e tal, tocava e tal. E balada, e mulherada
Você
e
tocava o
pá.
quê lá?
Cara, eu toco percussão, eu gosto
Ah,
de
que massa.
batucado. Eu tocava pandeiro em uma banda e rebolo, tantã em outra. E tô contando isso pra dizer que, meu, tava na loucura, vivendo, curtindo, viajando, e bagunça e tal. E vazio, né? Vazio e tal. E aí, cara, de repente, o que que aconteceu assim, velho? Eu comecei a sentir, conforme eu me aproximava das escrituras sagradas, conforme eu me abria para Deus. Eu comecei a sentir um constrangimento, no sentido do amor de Deus me abraçar e me aceitar exatamente como eu era naquele momento. E a sensação foi tipo, cara, não mereço, mas eu tô recebendo. Não mereço esse amor, mas eu tô sendo abraçado. Não mereço esse amor, mas ele tá me envolvendo. Esse calor, eu não vou conseguir resistir. E de fato eu não consegui, eu me rendi. Falei, cara, toda essa atmosfera de segurança, de amor, de cuidado, de misericórdia, de perdão, tá me vencendo, cara. Eu vou me render, eu me rendi. E aí foi um processo natural, porque eu quis cada vez mais desse amor, eu quis cada vez mais dessa presença, dessa segurança, em troca de tudo aquilo que eu já tinha vivido. Então não foi tipo, aí é muito comum você ver aí fora, falar, ah, mas o crente, aqueles cristãos, evangelho, o cara não pode beber, transar, fumar. E de fato tem as igrejas impositivas que põem, isso é religiosidade, não pode mesmo. Comigo não foi assim, cara. Foi uma parada tipo, cara, mano, eu não quero mais essa parada na minha vida. Eu quero esse Deus, cara. Eu quero mergulhar nesse negócio que é isso, cara. Sabe? Tipo, quando você fala, é isso. Mano, é isso, velho. Aí eu comecei a entrar de cabeça.
Seria esse o caminho correto, cara, do que o caminho impositivo? O caminho de você, por sentir o amor, perceber que aquilo não faz mais sentido.
Hoje eu tenho dois filhos, né, cara? E assim, eu vejo muito isso na relação com os meus filhos. Tudo que se impõe gera um resultado. Mas nem sempre o resultado que é gerado ele vem de dentro da pessoa e é motivado por amor. Então eu posso virar para o meu filho e falar assim, filho, não põe o dedo na tomada. Ele não vai botar o dedo na tomada, mas ele não vai botar porque ele não quer botar ou porque ele está fazendo aquilo porque eu impus isso para ele, sabe? Então com Deus é muito isso, assim. Existe uma maneira muito natural da gente se reconectar ao Criador, que é através do caminho que ele estabeleceu. E aí, o que acontece? Muitas vezes a igreja, né, principalmente as igrejas mais modernas e religiosas, neopentecostais, elas têm um sistema de imposição em relação àquilo que eles acham certo que você deva fazer. Porque isso é mais fácil. É mais fácil você conduzir pessoas através da linha dura da lei. Olha, não pode. Aí o cara, beleza, não pode, não pode. Tum. Mas aonde que está a espontaneidade, saca? Aonde que está a voluntariedade dessa entrega, desse amor? E aí eu te pergunto, será que Deus recebe isso? Será que Deus se sente amado por isso? Será? Então, por exemplo, eu falo isso bastante até para a galera que cola comigo lá na nossa comunidade, né? Vir à igreja por obrigação é a mesma coisa que você ir para casa de um amigo teu e ficar de braço cruzado, tipo, ele percebendo que você não gostaria de estar lá. Sabe assim, você pode estar na casa de alguém, mas você pode estar lá de duas formas, ou com prazer e ter sido convidado, obviamente, para estar lá, mas com aquela alegria, com aquele prazer, ou simplesmente por obrigação. E você percebe quando você está com convidado na tua casa de cara amarrado, nariz torcido, o cara, pô, que da hora, queria estar aqui mesmo, foi prazer, tipo, tomar um café, tomar um vinhozinho junto, trocar ideia e tal, pô, que gostoso e tal. É isso, cara. Então, assim, tem que partir de dentro de você, tem que ser uma coisa que flui, que seja gostosa, que te torne, sabe, alguém preenchido internamente por esse movimento que você está fazendo. E aí, obviamente, que o segundo passo disso é você entender quais são os valores e princípios estabelecidos por Deus para que você possa se alinhar a eles e ter cada vez mais fluidez nesse relacionamento, né? Existe, obviamente, coisas que Deus gostaria que a gente fizesse, um posicionamento de vida, padrões a que ele estabeleceu como conduta para os seus filhos, que geram saúde, proteção para nós. Então, a gente acaba adotando esse estilo de vida exatamente porque a gente quer estar alinhado àquilo que ele estabeleceu para nós, porque isso gera, como eu disse, um bem-estar para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa profissão, para tudo. Né?
Cara, eu lembro que eu vi isso nos seus posts também, e você disse aqui em off também, e isso ficou bem, tipo, alugou um triplex na minha cabeça, o fato de que a importância da renúncia, né, cara? Na vida das pessoas, assim, ainda mais pra quem tá querendo seguir esse caminho do cristianismo, né, cara? Como é que você enxerga isso?
Pois é, cara, esse é um assunto que é interessante, né? Porque, assim, a renúncia, ela gera frutos. Então, assim, toda vez que você... por exemplo, eu gosto de exemplificar muitas vezes pra gente entender, né, de maneira mais literal. Uma semente, isso é bíblico, tá? Uma semente, para que ela se torne o destino dela, como uma árvore, como uma planta, como qualquer coisa que seja a genética base dessa semente, ela precisa morrer, ela precisa ser enterrada. Existem coisas na nossa vida que a gente só vai ativar e viver se a gente estiver disposto a renunciar. Então, assim...
Meio que renascer.
Total, o evangelho é isso, né? Só existe vida espiritual se existe morte. O batismo cristão é isso. A simbologia do cristão do batismo cristão é isso. Quando você emerge as águas, submerge nas águas, a simbologia do batismo é que você está morrendo. Você está sendo enterrado, ali você está morrendo, você está descendo o nível da água, ali fica o teu velho eu. E aí quando você ressurge das águas, você está nascendo de novo para uma vida de propósito, para uma vida nova. Então tudo no reino de Deus é movido a renúncia e vida, né? Morte e vida. Então, a renúncia, ela, sem dúvida nenhuma, ela gera vida, dependendo, obviamente, do que a gente está falando, né? Mas, via de regra, a renúncia é algo estabelecido por Jesus. Ele mesmo disse assim, aquele que quiser vir após mim, renuncie a sua própria vida, tome a sua cruz e me siga. Então, para você viver uma vida verdadeiramente vivida com Jesus, você precisa deixar muitas coisas para trás. Você precisa deixar uma vida de que muitas vezes para você é boa para trás, para que você possa viver o melhor. Essa é uma coisa que às vezes a gente esquece de pensar, mas, por exemplo...
E boa em que sentido também, né, cara? Exato. Porque se boa pro cara é ficar saindo direto, encher na cara, não é realmente uma vida boa. Pode ser muito prazerosa, talvez, mas boa. Uhum. Será que o cara depois, quando passa aquilo tudo, ele não tá se sentindo mal?
Exato. É, pra ele é boa, né, naquele momento. Mas é interessante pensar que o adjetivo de bom, várias coisas podem ser boas, né? Então, você, por exemplo, essa xícara pode ser boa, aquela também, aquela outra também. E cada uma tem um estilo, tem um modelo, tem uma capacidade e tal. Agora, se eu viro pra você e falo assim, Lutz, essa daqui é a melhor. O que eu tô dizendo pra você? Cara, todas as outras elas se tornam...
um nível abaixo.
Nível abaixo, inferiores à qualidade dessa. O que eu tô querendo dizer? A Bíblia tem um texto na Bíblia muito legal, que tá em Romanos capítulo 12, versículo 2. O texto que Paulo diz assim, não se conformem aos padrões desse mundo, mas transformem a vossa mente, a maneira de pensar, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se pegar no texto original, essa palavra boa está relacionada ao melhor. Não é mais uma das coisas boas, mas é a melhor. Então, quando a gente fala que existe algo estabelecido por Deus na minha e na tua vida, que é a melhor, todas as outras coisas que você pode experimentar na tua vida, elas podem ser muito boas, mas existe uma que é a melhor. Então, perseguir essa vontade de Deus que é a melhor, ela vai te preencher de uma tal maneira que todas as outras coisas que você viver vão ficar muito aquém disso. Então, hoje é um pouco do que eu vivo, assim. Eu sempre estou buscando viver aquela parada de Deus na minha vida que nunca vai ser comparada a nada que eu possa... Por mais que eu coloque dinheiro nisso e tal, nada se compara àquilo que Ele tem, né, na nossa vida. Então...
Posso fazer uma pequena e respeitosa provocação? Você acha que dá para ser viver uma vida de propósito, uma vida boa, sem necessariamente estar conectado ou muito ligado a Deus?
Cara, de verdade, Lutz, eu acho que...
Eu quero saber a tua opinião sincera.
Sim, sim. Eu acho que assim, a palavra propósito é uma palavra que ela... Primeiro a gente precisa entender o que de fato significa isso, né? E aí eu vou abrir um parênteses e aí vou entrar em outra questão antes de entrar no propósito.
Tá.
Eu acho que dá para viver uma vida virtuosa,
tá,
legal, relevante de princípios, sem Deus na parada, né? Tá aí o estoicismo para comprovar isso, né? Estoicismo, uma filosofia que defende a virtude. Então, quando você se submete a essa filosofia, entre outras também, né? Mas no sentido de ser um homem de valor, de princípio, de honra, cara, sem dúvida nenhuma, você vai ter uma vida, né, virtuosa, uma vida com vigor, uma vida onde você se torna um homem, sem dúvida. É, eu acredito muito nisso. Agora, quando a gente fala de propósito, o que eu estou querendo, pelo menos na minha concepção? Falar de propósito, em outras palavras, a grosso modo, é falar sobre o porquê que o Lutz está aqui na Terra. Saca? Você pode viver uma vida incrível, Lutz. Ajudar muitas pessoas através do teu podcast, viajar o mundo inteiro. Cara, tocar as nações com o teu trabalho, tua missão. Mas, e de repente, isso que você já faz hoje pode convergir naquilo que Deus estabeleceu para a tua vida como propósito. Pode ser que você esteja vivendo isso. Eu não sei, só você vai saber. Agora, vamos imaginar que não. Vamos imaginar que teu propósito seja completamente diferente disso que você está vivendo. Quando você encontra essa parada de propósito, que é aquilo que eu acredito que Deus tem na vida de cada um dos seus filhos, você vive de maneira inexplicavelmente plena. É, não dá para te explicar. Assim, vamos imaginar o gari da rua, que coleta lixo, que entendeu que, cara, o propósito da vida dele é estar lá, cara, e fazer aquilo com excelência, com alegria. Porque alguém precisa coletar lixo da rua, né? Senão as ruas seriam só lixo. E a cara que entendeu que aquilo é a vida dele, que é o propósito dele, e claro, o propósito tem muita coisa envolvida nisso, né? Ser um bom marido, um bom cidadão, um bom pai, e exercer a profissão que ele entende que é o propósito dele, cara, ele vai ser o cara mais feliz do mundo.
Cara, O propósito, ele. Você acha que ele tá sempre relacionado ao trabalho? Ou ele é. Pode ser uma coisa que, por exemplo. Cara, o propósito, eu acho que de todo ser humano é meio que ajudar os outros, né? Ajudar a humanidade. E aí a profissão seria aquela que a gente consegue exercer naquele momento, da melhor forma. Ou você acha que não? Você acha que a profissão tá ligada diretamente ao propósito?
Cara, eu acho que o propósito ele é muito maior do que só o trabalho, né? Ele fala de uma vida inteira e muitas vezes pode ser que em algumas situações na vida de pessoas específicas o propósito seja vivido independente do trabalho, porque, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação: você tem uma dona de casa, uma mulher viúva, tá? Uma mulher que não consegue, sei lá, de repente exercer sua profissão, mas ela é uma mulher que ela acolhe pessoas, ela derrama sobre a vida de pessoas, ela é hospitaleira, ela é uma pessoa que faz a diferença, caridosa. E a gente não tá falando de profissão aqui, né? A gente tá falando simplesmente da maneira como ela vive. Então, assim, ela tá vivendo o propósito dela, tá feliz por isso e ela tá ajudando pessoas. Então, acho que sim. Agora, uma pessoa que tem condições normais e ela vive o seu propósito, automaticamente ela vai acabar convergindo os dias dela, profissionais, para algo que tem a ver com o propósito dela, cara.
Em algum momento isso vai acontecer.
Eu acredito que sim. Eu acredito. Eu me questiono muito em relação às pessoas que trabalham apenas pelo dinheiro, sabe? Tudo bem que dinheiro é importante, cara, mas até que ponto isso vai preencher essa pessoa e vai fazer com que ela, né? A gente vive num mundo muito capitalista, que infelizmente faz com que pessoas precisam trabalhar pelo dinheiro, né? E muitas vezes essa pessoa, por medo de não ter o sustento, às vezes por uma fragilidade espiritual, várias questões, acabam deixando passar o seu propósito de vida e trabalham, 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 sustenta a família. Então, assim, cara, eu me sinto um privilegiado, cara, de ter. Lá atrás da minha vida tive uma crise muito doida e poder cavar, buscar desesperadamente até encontrar o meu propósito. Mas foi fácil para você? Não, cara, não foi. Eu passei momentos de muita dificuldade financeira, principalmente quando abandonei minha carreira de advocacia lá e tal. Tinha. Não, cara, isso aqui não faz sentido nenhum para mim. Aí camelei, bicho. Fiquei um tempo assim apertado. Mas daí eu comecei a buscar e pedir para Deus e tal, até que eu comecei a encontrar um caminho de fato relacionado àquilo que era o meu propósito de vida, bicho. Então, hoje, todo dinheiro que eu ganho, ele é movido por propósito. É totalmente movido por propósito, cara. Hoje eu não ganho um real sem propósito, meu.
O melhor tipo de dinheiro.
É o melhor tipo de dinheiro, porque assim, ele gera satisfação, né? E isso eu acho que é o mais importante, cara. Satisfação não tem preço que pague a satisfação, né?
Legal essa visão, cara.
Legal, bicho. É um
É um pouco
desafio.
diferente da minha, mas faz muito sentido.
Que da hora, cara. É isso, sim. Mas qual que é a tua? Conta pra mim.
Cara, eu acho que. Eu acredito muito que a gente veio pra Terra por algum motivo. Isso
Top.
pode ser espiritual ou não, mas eu não vejo isso totalmente ligado a algum trabalho, sabe? Eu vejo que é tipo assim, o trabalho, você consegue exercer seu propósito meio que em qualquer trabalho.
Não, mas eu também
Ah,
acredito
então é
nisso.
isso.
É isso. E
Eu acho
trabalha, às
que
vezes ele converge,
eu
sabe?
conseguiria encontrar a minha satisfação trabalhando com qualquer coisa, sendo sincero. Se eu
Entendi.
souber para onde focar a minha visão.
Então, mas aí isso é propósito. Porque você está conseguindo linkar. Sabe? Então, por exemplo, você está lá numa empresa de TI, atrás de um computador, mas você está tendo prazer porque ali você consegue fazer algo relevante, sentir útil, você sabe que teu trabalho, teu dom tá beneficiando outras pessoas, você tá conseguindo, né, fazer com que a coisa ande, pessoas são tocadas e aquilo, beleza? Então, mas eu acredito muito que o propósito tem a ver com tocar em vidas, né? Eu acho
É,
que
cara. Acho que esse é o ponto principal, né?
sim, porque não faz sentido, né, cara, você crescer sozinho e aí ganhar dinheiro, 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 não faz nada pra ninguém, morre, fica tudo aí. Não faz sentido pra mim isso. Então.
Eu me pergunto, cara, se as pessoas que fazem isso, elas são realmente felizes. Porque vendo de fora, parecem, mas
Exato.
eu fico. Se eu fosse fazer uma aposta, eu apostaria que elas não são realmente felizes.
E assim, ao longo desses anos eu já conversei com bastante gente com grana, assim, cara. E assim, pessoas de abrir para mim mesmo, falar, cara, é até pior, assim, o dinheiro, porque você fica meio escravo dele. Então, você não consegue, é uma parada que você tá ali, mas agora você tem que sustentar esse padrão. Às vezes pessoas se aproximam de você por interesse. Então, assim, é muito difícil, cara. O dinheiro, ele é muito bom. Mas quando você atrai ele por motivação errada, simplesmente pela ganância de tê-lo, você se tornou escravo dele.
Total.
Aí já era, cara. Aí é pra romper com isso, é difícil, né?
Por que que você acha, cara, que hoje em dia, a impressão que eu tenho com todos os profissionais que eu já conversei aqui, pela minha própria visão pessoal disso, é que as pessoas estão cada vez mais perdidas, assim. Principalmente na minha geração, acho. Por que você acha, cara?
Que as pessoas estão perdidas por
Sim.
causa do dinheiro. Acho que a gente vive um tempo de muita exposição, né? As redes sociais estão aí, isso é um fenômeno recente. Então, isso tem gerado muita transformação na cabeça das pessoas. Eu acho que hoje o lance da comparação pega demais,
E
né?
você acha que isso deixa o cara meio lelé?
Total, cara. Assim, muito, muito. Comparação é ansiedade, gera depressão, gera medo. Uma série de coisas que fazem com que as pessoas elas comecem a apelar e, enfim, de
Verdade.
fato, dá uma bugada na cabeça, né? Principalmente como você falou da tua geração. A minha geração, que é bem, acho que é a vizinha da tua, né? Tô uma na frente. Ela foi, acho que, sabe a injeção? Foi entrando devagarzinho, cara. A gente foi pondo o pé na aguinha, de repente, quando a gente vem, já tá dentro da piscina. A sua já nasceu dentro da piscina, né, cara? É uma pá, uma injeção já entrou de uma vez só, assim.
A gente não sabe como que era a vida antes,
Tá,
que
então, cara.
vocês falam.
Não, cara. A gente, Instagram, tal, tá, né? De repente teve a virada, cara. YouTube, pô, hoje em dia. Eu era da época que via televisão, assim, de moleque, pô. Voltava da escola, tinha Gloob Gloob na TV. Aí, propaganda. Hoje em dia, cara, nem existe mais isso, tá ligado? Hoje em dia você consome o que você quer, isso aqui. Daí tem esse lance da comparação. Nas redes sociais também é muito forte, que eu já peguei aí meio que como adolescente e tal. Mas acho que respondendo a tua pergunta, Lutz, eu acho que, assim, tem muitos pormenores, né, assim, né? Muitas coisas que vão influenciar nessa crise aí que a galera tá tendo. Mas eu acho que uma das coisas mais fortes hoje é a influência das redes sociais, cara, na vida das pessoas. É muito forte, assim. Então, é importante saber lidar com isso, sabe? Como é que eu doso, como é que. E aí, uma das coisas que eu defendo muito é o lance do autoconhecimento, né? Que é uma das coisas que eu trabalho no setting terapêutico. Trabalhar a identidade das pessoas. Quem
Interessante.
você é? Quem você é? Independente. Quem é você sem o Instagram? Quem você é sem o YouTube? Sabe? Quem é você? Você com você, no olho no espelho. Sabe? E aí eu trabalho essa questão da espiritualidade, porque a identidade está relacionada diretamente à espiritualidade, que aí entra o lance do propósito também. Quem você é para Deus, quem você é com você mesmo. Então, quando a pessoa ela reforça esses pilares da identidade, ela se sustenta, né, nesse autoconhecimento, na espiritualidade, no relacionamento com Deus. E aí tem o terceiro pilar que eu defendo bastante, que é a questão do pilar físico, né, do bem-estar físico, alimentação, sono, exercício e tal, a pessoa ela começa a nascer de novo para fora, que é um nascimento interno que gera resultados para fora. O que acontece? Hoje as pessoas elas vivem só para fora, é casca, sabe, cara? Então, se largar hoje um moleque aí, tá hoje uma vida muito, muito de colégio aí, molecada, amizade e tal, larga esse moleque sozinho, só com ele mesmo, sem celular, o cara pifa, cara. Porque não tá, nunca tá
Pifa,
sozinho.
cara.
Nunca tá sozinho. Sempre tá com o celular.
Sempre tem alguma informação chegando ali para ele.
Cara, então, assim. Então, aprender a estar sozinho, aprender a se conhecer, aprender a lidar com seus monstros internos, sabe? Aprender a manejar o seu emocional, o seu psicológico, a entender quem é Deus na sua vida, quem você é para Ele. Faz com que você tenha estruturas fortes para conseguir viver de maneira relevante. Então. Isso é uma das coisas que eu defendo demais, assim, cara. E é o que eu consegui fazer unindo as minhas especializações, né? Que a teologia, meu background como pastor, e minhas especializações na psicologia e meu viés para essa área da alma e da mente. Então, eu agrego tudo isso nos meus atendimentos para que a pessoa ela tenha esses três pilares bem estabelecidos na vida dela, né? E por fim, como eu já disse, o físico, que é uma das questões que eu levo muito em consideração também, a alimentação, o sono, questão da atividade física. Quando você ativa essas três áreas, você vive de maneira vigorosa, relevante a Bíblia, inclusive, ela menciona algumas coisas sobre isso, né? Você constrói uma casa na rocha. Quando vem as chuvas, ventavais enfim, coisas contra essa casa, ela permanece firme, porque ela tem estrutura. Então, hoje a geração, né, que está vindo aí, uma geração sem estrutura emocional, espiritual. Acho que a mais forte para essa geração é a física, e olhe lá. Mas não dá para viver só de shape, né,
Verdade,
cara?
cara.
É, cara, tipo, galera, dá muito. O que que acontece? Hoje o desafio que eu mais vejo é isso, cara. Pessoas dando atenções específicas para uma dos três pilares. Então, por exemplo, você tem o cara muito bom do shape lá, molecada hoje treinando, suplemento, tal, tá, calistenia, pá, top. Mas aí você vai ver o pilar emocional zoado. Espiritual nem existe. Não dá. Uma hora vai dar ruim. Aí, por outro lado, você tem por exemplo, eu sou do universo, né, tenho muita intimidade e relacionamento no meio cristão. Aí você pega, por exemplo, você entra nos labirintos desse meio, os caras que só dão atenção pro lado espiritual. Deus, é Deus, amém, Deus, Deus. A alma destruída, tudo embaixo do tapete. Ah, não, mas desde que tudo se fez novo. Os caras falam, não, Jesus fez tudo novo. Meu filho, não, você tem uma alma aí. Né? Jesus, bota tudo embaixo do tapete. Os caras comem mal pra caramba. Açúcar, refrigerante, dorme tarde. Como é que vida é essa? Ah, não, Deus, não existe isso, entendeu? Tipo, Deus fez o homem um ser integral, corpo, alma e espírito. Não tem como o cara viver só de espírito, não tem como o cara viver só de corpo, não tem como o cara viver só de alma.
Uma vez eu vi uma pregação ali de um pastor, eu não me lembro quem foi, mas eu achei muito massa que. Ele falou assim: vocês ficam achando que tal coisa é o demônio na vida de vocês? Pô, mas vocês dormem mal, vocês não se exercitam.
Tá, é isso, cara. Depois me passa essa
Cara, é
pregação.
muito bom, cara, é
Mas é
muito bom.
isso, cara. Então, assim, e você sabe que é muito mais fácil é terceirizar tudo pro capiroto, né, cara? Ah, tal. Tem uma linha da teologia aí mais legalista
Como assim?
e da libertação. Existe uma máxima dentro da igreja evangélica, de algumas denominações, que tudo de ruim é o diabo, cara. Então, assim, ah, não sei o que, ah, o diabo, problema no casamento, ah, o diabo, não sei o que. Aí, o que que você fez? Você tirou totalmente a tua responsabilidade do jogo e terceirizou tudo para o lado espiritual. E aí você começa a ver diabo em tudo, né, cara? E aí você não cumpre teu papel como de honra como homem, não trabalha como deveria, não sustenta o emocional da tua mulher. Você tá entendendo? Você negligencia a tua vida emocional e terceiriza tudo para a vida espiritual.
Esse é um problema, cara, que eu comecei a sentir que eu tava fazendo até quando eu te falei que eu tem uma época que eu tava lendo a Bíblia direto e tal, tava mais cristão mesmo. E eu caí numa armadilha de tipo de cometer coisas que a Bíblia falava que era pecado e falar assim: "Ah, não, mas vai me perdoar depois", sabe? Tipo, ah,
Aí é uma outra linha, né? Que é a linha mais da libertinagem, da graça barata e tal. Porque aí você fala, não, tipo, vou fazer o que eu quiser e aí Deus me perdoa, né? Tipo, então assim, é um outro extremo. Tem o extremo do legalismo, que não pode fazer nada, aí você não faz nada porque não tá escrito que não pode.
verdade.
E tem esse outro extremo, que é o extremo da, tipo, ah, não, mas cara, Deus é perdoa, cara. Então eu vou chutar o balde, vou tocar o terror e depois eu vou lá e peço perdão para Deus. E aí, cara, você tem um meio do caminho, que é o relacionamento saudável. Que é a intimidade que baseia a linha basilar desse relacionamento com Deus. Que é a intimidade, cara. Então a lei ela existe para trazer segurança, mas existe o relacionamento. Então se você tem intimidade com Deus, você vai entender o que flui melhor na sua vida fazer. né? Que convém? Paulo vai falar assim, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Você vai começar a entender o que te convém fazer baseado neste relacionamento com Deus. Poxa, eu sinto paz de fazer isso com Deus. Então, amém. Então, você tá lá, faz. Claro, não vai matar alguém, não vai trair tua esposa. É óbvio que existem coisas tão estabelecidas como princípios fundamentais estão, eles vivem dentro de nós. Mas existem coisas, cara, que aí cabe a você, Lutz, julgar se é pecado ou não, baseado na tua intimidade com Deus. Não aquilo que os outros vão falar, né? E nem no seu achismo. Ah, não, mas depois Deus vai me perdoar. Não, peraí, você tá tendo intimidade com Deus? Porque o que que acontece? Muitas pessoas acham que têm intimidade com Deus porque elas frequentam uma igreja, porque elas caminham com um líder, um pastor. Daí, tipo, elas começam a viver do jeito delas, achando que eles estão vivendo uma espiritualidade, mas aí é o achismo, não é a intimidade. Aí eu acho que isso pode. Aí dá, beleza, vai e faz. Ah, mas daí eu vou lá na igreja domingo e Deus vai me perdoar. Tá tudo relacionado à coisa, à casca, né? Ao fora, não ao dentro. A espiritualidade orgânica verdadeira, ela é construída na intimidade, no relacionamento. É como uma amizade. Você tem amigos teus que você só criou intimidade depois de comer muito sal, de andar junto muito tempo, de, né, trocar muita ideia e tal. E aí, os frutos dessa amizade, elas são consequências dessa intimidade. Com Deus é igual. Então, assim, você vai ter muitos direcionamentos de Deus para a tua vida e a paz, e até a não paz, baseada nessa intimidade. Que é um caminho mais difícil, né? Que é muito mais fácil ser, ô, pastor, o que que eu faço? Ah, deixa eu ver aqui, eu vou na igreja. Né? Aí você
vive. Tem um vídeo no YouTube hoje em dia.
Vídeo no YouTube, não sei o quê. Poucos são aqueles que querem beber da fonte, entrar no quarto, fechar a porta.
Então, isso eu acho que deve pegar muitas pessoas hoje em dia, né, cara? A gente não sabe mais o que é ficar sozinho, mano, total, com nossos pensamentos.
Por exemplo, Mateus 6,6, né? Que é um texto que Jesus fala assim: entra no teu quarto, fecha a porta, busca Deus em secreto ele te recompensará. O que, que é isso? É um chamado à solitude. Eu sou o maior defensor da solitude, cara. Por quê, diferente, cara? Da solidão. Solidão é a parte ruim da solitude. Solitude é o autoconhecimento. Primeiro de você com você mesmo, e depois nessa concepção do relacionamento que Deus quer estabelecer com o homem. Deus grita, cara, com a gente, ele quer falar com a gente, ele quer entrar dentro de nós, ele quer fazer morada dentro de nós. Mas como é que ele vai fazer isso? Tem tantos ruídos e você nem tem pra ele. Tá sempre com alguém, tá sempre no celular, tá sempre vendo alguma coisa, algum rolê e tal. Como é que você vai criar intimidade com Deus, saca? Então quando Jesus fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta. E quando você lê no original, esse quarto era um lugar que nem quarto era. Era tipo um esconderijo, assim. É um lugar onde a galera guardava mantimento. Pra, tipo, pra que ninguém imaginasse que existiria alguém buscando a Deus ali dentro. Que é um lugar secreto, é um esconderijo. Onde Deus se revela ao homem, saca? E é conhecido por ele. Então, nesse lugar é formada a espiritualidade madura. Só que é o que você falou. Hoje, muitos poucos querem isso. Porque não estão acostumados a estarem nesse lugar de solitude, sozinhos, né? Então é um caminho muito mais difícil, cara. Porém, aqueles que chegam nesse lugar, esses descobrem a delícia da espiritualidade, né? A delícia de andar com Deus. A delícia de conhecer os segredos do coração de Deus. Cara, é só experimentando isso pra você entender, cara. É muito poderoso, é muito forte. Eu acho que nada, Lutz, no mundo, se compara ao poder que existe nessa intimidade. Uma magia, um poder muito poderoso nesse lugar.
Cara, eu entendo o que você tá falando.
Tudo nasce daí, cara. Você sabe que eu até te falei em off, né? Mas eu tenho uma empresa de iluminação que nasceu no momento de intimidade com Deus. Porque eu tava vivendo só do integral do ministério e eu tava noivo da minha mulher e eu comecei a falar, caraca, meu, ferrou, porque como é que eu vou sustentar uma família, uma igreja pequena? E começou a nascer uma parada no meu coração, uma ideia literal, assim, de um negócio que eu já tava mexendo, assim, mas sem imaginar que aquilo poderia se tornar recurso. E aí Deus começou a me dar as instruções Caminho das Pedras, nasceu aquilo, intimidade. Eu fui tateando, sentindo, Deus foi abrindo portas e de repente aconteceu. Então, assim, cara, nasceu na intimidade. Tudo na minha vida hoje que eu vivo nasceu na intimidade com Deus, cara. Tudo, 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 assim. Então, cara, eu... E aí tem uma luta espiritual também atrás disso daí, né, cara? Que a gente viveu não só questão da luta do diabo tentando te impedir, porque realmente acontece. Mas o espírito do mundo, cara, do capitalismo, hoje da tecnologia, tudo acontecendo muito rápido, faz com que você não consiga ativar essa área na tua vida. Então, dá passos para trás, respirar fundo e falar, cara, eu não vou ser engolido por todo esse sistema, por essa atmosfera maluca, hoje tem inteligência artificial, né? As coisas estão muito aceleradas, cara. Aqueles que não pararem e se... voltarem para o lugar de intimidade, lugares que vão se perdendo no meio do caminho. E vai ficar cada vez mais difícil, porque é muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, cara, e Deus está chamando o homem de volta, vem para o lugar secreto, vem para o lugar de intimidade. Agora tem uma série muito boa no Netflix, não sei se você chegou a dar uma zapiada lá, sobre a vida de Moisés.
Não.
Mano, muito boa, são 3 capítulos. E é tipo, mostra lá ele lá, isso aqui tem uns comentaristas, né? Os caras falando, olha, tal, naquela época. Então tem pastor, tem teólogo, tem hebraísta, tem os caras que estudam a região. E é muito legal sempre assim, que você vê que, cara, Moisés era um cara totalmente zoado, assim, cara.
Como
Ele
assim?
tinha matado uma pessoa, ele era um assassino, ele era um hebreu. Só que ele foi criado pelos egípcios, né? Então ele, tipo, era um cara que ele nasceu já nesse contexto meio deturpado, não, né, meio adotado, sem querer ser adotado, enfim. Enfim, aí ele, mas falando mais da vida dele especificamente, ele olhava para aquela opressão dos hebreus e não aceitava, mesmo sendo egípcio. Aí ele vai lá e mata um serviçal lá de um egípcio e foge. E aí você começa a ver a vida desse cara. Um cara inseguro, um cara que não manejava bem as palavras, não sabia falar em público, um cara que não tinha, assim, um autoconhecimento bom, tinha medo. Um cara muito parecido com um homem moderno. Muito, assim. E aí, cara, Deus levanta esse homem. Assim, Moisés, você vai fazer uma parada aqui que é só você pode fazer isso aí, que é libertar meu povo da mão dos egípcios, cara. E aí fala, nossa, ferrou. Eu tenho certeza, Deus, eu sou isso, e como é que você vai me dar uma bronca dessa? E aí que entra, por tudo isso eu tô falando porque eu vou chegar nesse ponto agora que é o que eu quero dizer. Porque para ele entender o direcionamento de Deus, ele precisou ir para o lugar secreto. Ele sobe no monte e é lá que Deus se revela para ele. Na intimidade, cara. Ele fala, não, eu preciso entender na veia com Deus o que fazer. Porque olha o tamanho da missão que ele tinha. Então ele vai pro lugar secreto receber as instruções, a capacitação, cara. Né? Então assim, muitas vezes na nossa vida, Lutz, a gente tá tão mergulhado de atividades, isso, aquilo, outro. Eu tenho mulher, tenho filha, tenho trabalho, tenho paciente, tenho consultório, tenho milhões de coisas. Mas se eu não me reservar, se eu não fugir, me enclausurar no lugar de intimidade, eu vou ser engolido e eu vou me perder de mim mesmo. De repente, eu já tô ali, minha mulher. Cara, calma aí. Deus, me traz de novo orientação. Para onde ir, o que fazer, como agir, como falar. Né? Ali que você é capacitado para ter amor para dar também. A gente sai, às vezes, sem isso, você sai de casa no carro, o cara te fecha, manda você tomar naquele lugar. Cara, muitas vezes você vai ser reativo, porque você tá vazio. Então, assim, o lugar de intimidade, ele te protege, ele te enche o tanque, ele te traz uma série de benefícios que vão te trazer os próximos, né, os próximos anos da tua vida. Muitas vezes eles vão ser direcionados e apontados nesse lugar de intimidade.
Cara, eu também sou um pregador de ficar mais tempo sozinho, sabe?
Top.
Não é só sozinho, né? É sozinho com teus pensamentos, né, cara? Ali, sei lá, leva um bloco de notas ou leva uma Bíblia,
Sim.
Mas passa um tempo sozinho, né? Eu, a sensação que você falou, eu senti por muito tempo também, que a pessoa se sente quase que descolada dela mesma, assim, sabe? E só num momento de reclusão, assim, ela consegue alinhar tudo aquilo, né, cara?
É isso,
Até a
cara.
meditação, eu acredito que possa ajudar as pessoas, sabe? Me
Sim.
ajudou muito.
Sim. A meditação oriental, ela favorece muito para o autoconhecimento. Porque a meditação oriental, diferente da meditação cristã, ela é o esvaziamento da mente, né? Então, no esvaziamento da mente, automaticamente você volta para si. Você sai da loucura, volta para si. E aí, né, você começa a entender um pouco mais do seu psiquê, dos mecanismos da sua mente. Na meditação cristã, é o caminho contrário. É o enchimento, o preenchimento da mente com as doutrinas cristãs. Então você
Como?
medita naquilo que você lê. Né? Então você lê as escrituras e medita nelas para que aquilo seja enraizado, ruminado, absorvido para que você pratique pós-momento de meditação. Então é legal esse balanceamento, porque na meditação. Não, eu tô falando da meditação oriental, não 100% ela, né? Porque como cristão eu aprendi a filtrar as coisas. Então eu uso essa parte da solitude, do esvaziamento, para que eu me conecte comigo mesmo novamente e possa entender muito. Tem algo na psicologia que a gente chama de metacognição, né? Que é o pensar a respeito dos nossos pensamentos. Então eu faço um questionamento interno comigo mesmo do porquê que os meus pensamentos estão sendo construídos. Isso é o autoconhecimento também, uma das questões do autoconhecimento. E só um momento de solitude te propicia essa questão, né? Como é que você vai fazer esse exercício de metacognição num ativismo
Não tem
louco?
como.
Impossível, cara. Então, assim, é muito legal. Isso te favorece muito. E aí, a meditação cristã é estar nessa conexão com Deus, se alimentando da fonte de vidas que ele proporciona através das escrituras, através da intimidade, do relacionamento. Então, esse balanceamento, eu acho que ele é muito importante na vida do homem.
Na prática, como é que você falaria para alguém começar a praticar isso? Marca um horário na agenda, faz o quê, cara? Leva o quê?
Que
Vai para
legal.
onde?
Você falou de marcar horário na agenda. Tem um pastor que eu gosto bastante, é o John Piper. Uma vez ele falou isso, eu guardei. Ele falou assim: com Deus, muitas vezes nós precisamos de hora e lugar marcado. Como é, por exemplo, aqui você me deu um horário, né, em um local, tô aqui, tal, que a gente combinou. E às vezes as pessoas elas negligenciam um pouco esse compromisso com Deus. Então assim, é legal você estabelecer um horário na agenda de estar lá. Poxa, eu vou estar a sós com Deus. Eu vou ter um momento sério com Deus aqui, onde eu vou tirar meu celular, desligar meus equipamentos, para que eu possa me encontrar com o meu Criador. E naquele momento você vai estar ali, a sua. Vai ser difícil no começo, né? Muito difícil, porque você vai começar a entender que, cara, você tá tão ainda. A tua mente, o teu espírito estão tão perturbados de uma série de entulhos que você mesmo colocou sobre você. Que até você conseguir diminuir esse nível de ruído para se conectar com Deus vai demorar. Às vezes demoram semanas, meses, mas é importante você insistir em afinar essa sintonia, né? Por exemplo, pensa no rádio. Tem aquele chiado que a vida do ser humano moderno é um pouco isso. Chiado, problema, e conta para papagaio, e mulher que enche o saco, não sei o que, o filho que fez, né? Ruídos, cara. Aí quando você entra para esse lugar de intimidade, você começa a afinar essa sintonia até. Aí sabe quando você fala que você entra naquele lugar. Então, assim, às vezes demora, porque você tá ainda entendendo como funciona. Respondendo a tua pergunta, que dica que eu dou? É isso, cara. De maneira muito espontânea, sincera, entenda que Deus está chamando você para um lugar de intimidade. Vai ser difícil no começo. Mas vão gerar frutos que vão ser eternos, de tão bons que eles são. Isso para. Estou falando para a questão de vida espiritual. Agora, se você fosse pedir uma dica para a questão do autoconhecimento, eu acho que seria mais ou menos nessa mesma linha, porém, esse silêncio interno de entender um pouco dos seus processos psíquicos. E uma das práticas, Lutz, que eu acho que funciona muito, Inclusive, eu dou essa dica para alguns pacientes, dependendo da demanda que eles me apresentam, é escrever os pensamentos num papel. Uma espécie de um diário.
Cara, eu tenho 5 completos.
Uau! Que legal,
Eu
mano.
comecei em 2018 a fazer.
Não é
E,
demais isso, cara?
cara, é uma das coisas que mais me ajudou, cara.
Então.
Eu falo, é terapia e isso aí foram o que
Exato.
mais me ajudaram.
Cara, isso é poderoso, cara.
É
Parabéns
poderoso,
por
cara.
isso. E quando você
Diário é
começa.
muito bom.
E aí, tem até um livro muito bom, que é O Caminho do Artista.
Esse livro é ótimo.
Você já leu esse livro? É
Já li.
fera,
Eu
né?
já li o comecinho, aí ele fala do exercício e eu parei de ler.
Mas basicamente o que ela defende é isso, assim, que para que você consiga extrair o teu lado criativo e ativar coisas que muitas vezes estão adormecidas dentro de você, escrevendo. Ah, mas não sei o que escrever. Não sei o que escrever. Não sei o que
Ela
escrever.
fala isso, você se força a tipo 3 páginas ali de um diário pequeno, mas uma hora para de vir pensamentos para escrever, você eu não sei escrever, blá blá
Exato.
blá blá blá. Aí uma hora vem,
Uma hora
cara. É
vem.
muito bom isso,
Cara, então que isso mostra que existem coisas dentro de você que estão aterradas,
cara.
entulhadas
É
por todos os
impressionante.
ruídos. E quando você para, bota teu celular ali, desliga, começa a escrever, você está forçando o teu cérebro a desenterrar os entulhos e tirar a tua essência. Isso é sensacional, cara. Então isso é a parte mais emocional que eu trabalho, né? Entre outras coisas. Aí tem a parte espiritual. E aí depois eu abordo a parte física com os meus pacientes, muitas vezes, que falam, ah, como é que tá teu sono? Que é o que você falou daquele pregador. E aí, meu, como é que tá dormindo? Cara, tem um paciente que chega comigo, né? Nem tô falando de alguns que se. Porque eu atendo muito cristão, né? Mas uns que nem são, e eu gosto, inclusive, de muito trabalhar com eles. Problema casamento, emocional, crise e tal. Beleza, vamos analisar algumas coisas aqui. Então eu descarto já os primeiros primeiras coisas que eu descarto, questão física, porque se a gente ataca o físico e resolve, muitos problemas do cara já são resolvidos. Daí você vai perguntar, o cara come mal pra caramba, dorme mal, não treina. Eu começo a trabalhar isso. Qual foi a última vez que você fez check-up? Putz, tem 200 anos. Meu, vamos ver como é que tá teu magnésio, tua B12, vamos como é que tá, meu, a questão vitamina D, que são vitaminas que influenciam diretamente a vida emocional. Quando você preenche todos esses requisitos, ativa a vida física do cara, começa a treinar, começa pequeno, começa a fazer. Poxa, nossa, eu tô me sentindo super melhor. Nossa, meu casamento melhorou, de repente. Você entendendo? Então, é isso, cara. Eu acho que tem que dar atenção específica para essas três áreas, muito importante.
Cara, legal, cara. Eu gostei dessa sua visão.
Que bacana, cara.
Cara, antes da gente continuar, eu tenho um presentinho para você.
Opa! Show, cara.
Aqui dos nossos
Show.
patrocinadores, tem um
Nossa, que
kitzinho da
fera.
Insider. A
Pra
Insider
abrir
faz
agora?
essas. Pode abrir agora ou depois, tanto faz.
Olha lá,
Tem um
aí sim,
boné... tem um
show.
bonezinho, tem camiseta.
Eu uso boné
É?
direto, direto.
Maneiro, cara. Ela faz essas camisetas aqui que são mais minimalistas, né? Mas a qualidade é sensacional, cara. É a melhor.
Obrigado, Insider. Lutz, valeu.
Roupa que eu já
Nossa,
usei na
top
vida.
demais,
Ah,
hein?
cara, maravilhoso. Depois me fala o que que você acha, cara, porque eu sou bem
Nossa, muito bom.
sincero. Antes mesmo deles patrocinarem aqui, já era a melhor roupa que eu já usei na
Cara,
vida.
animal, animal. Eu amo isso aqui. Vou virar.
Cara, eu vou até contar uma história que eu passei raiva ontem. Eu voltei de viagem semana passada.
Posso pôr aqui ou deixar no
Pode,
meio?
pode, pode.
É.
Eu voltei de viagem semana passada, aí eu levei todas as minhas insiders, né? E aí quando eu fui juntar a mala para voltar, eu botei tudo num saquinho que eu achei que eram das roupas limpas. E aí todas ficaram todas juntas, as sujas e as limpas. Aí eu voltei para casa e tive que lavar tudo. Aí ontem eu tava sem insider. Aí eu tive que usar uma camiseta normal, cara. Eu passei raiva.
Que legal.
Cara, porque realmente você não consegue usar outras depois.
Que
É
animal, que animal.
sensacional.
Obrigado, né?
Depois me
Valeu
fala o
aí.
que que você acha. Pode ser
Sim,
sincero.
claro. Obrigado.
Pessoal que quiser experimentar insider, primeiro link da descrição. Vocês vão entrar no site da Insider e lá vocês podem utilizar o cupom LUTS12 para 12% de desconto em todo o site, tá bom? Me perguntam sempre, Lutz, eu quero experimentar, quero conhecer para ver se é tudo isso mesmo que você fala. Cara, pega uma camiseta, pega a Tech T-shirt, ou pega que é essa camiseta clássica deles, ou pega a cueca meio, que também é maravilhosa, parece que você tá pelado usando a cueca. Tem feminino, masculino, obviamente, todos os tamanhos. Ou mesmo pega um kit, tem um kit que vem cueca, meia, camiseta. E já vem com o kitzinho completo. Tem um kit que vem 3 camisetas, tem um kit que vem 6 camisetas. Pega algum desses para experimentar, vê se você curte mesmo. E utiliza o cupom LUTS12, tá? Não esquece disso, que ajuda a gente aqui, ajuda a manter nosso programa funcionando. E eu falo da Insider, é sincero mesmo, cara. É a melhor roupa que eu usei na vida, disparado, assim. Então vão lá, primeiro link na descrição, cupom LUTS12 para 12% de desconto em todo o site, tá bom? Obrigadão, Insider, aí mais uma vez. Cara. Você que estudou teologia, o que é a alma, cara? Existe uma definição de alma ou ainda é algo meio nebuloso assim para a gente entender?
É, se a gente pegar a luz da teologia, não existe nada específico que aponte, destrinche ela de maneira muito científica, né? Alma é isso. Mas a gente olhar friamente, principalmente à luz das escrituras sagradas, a gente vai entender que a alma está relacionada aos nossos sentimentos, né? Então, por exemplo, você pega o salmista Davi, na sua grande maioria, em muitas referências.
Salmista?
O salmista é o maior, um dos salmistas que foi o maior deles, foi Davi, foi aqui que
Ah,
escreveu o
tá.
livro de
É,
Salmos,
faz
né?
sentido.
Mas existem outros também. Então você pega a grande parte dos Salmos são expressões da alma dele. Então você, por exemplo, você vê lá momentos que tá extremamente triste, cara. E foi um dos maiores homens de Deus das Escrituras, né? Foi o maior rei de Israel. Ele, oh Deus, minha alma está angustiada. Minha alma está sangrando, meus ossos estão doendo. Então, o que que é isso? Ele está expressando um estado da alma dele. Então, a alma, Lutz, à luz das escrituras, ela está relacionada exatamente a essa parte da nossa vida, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, que tem uma influência direta no nosso espírito, e o espírito, por sua vez, nas nossas emoções. Então, isso é uma coisa que parece que agora as pessoas estão dando um pouco mais de atenção, né? Como a gente já falou. Durante muito tempo, a igreja, de uma maneira geral, não querendo generalizá-la, mas já generalizando, espiritualizou muito as coisas, cara. Sabe?
É só espiritualidade só, né?
Não, você tá triste, vai orar. Ah, você tá com problema financeiro, não tá dizimando. Tipo, potencializa tudo numa esfera muito antinatural e não saudável espiritual. E isso considera uma questão que nós somos seres humanos. Nós somos seres que têm uma alma. Nós temos sentimentos. Nós nos emocionamos, nós choramos, nós sorrimos, nos frustramos, né? Então, isso é paralelo a uma vida espiritual, que obviamente conversa entre elas. Mas enquanto você não der atenção para a sua alma, para o cuidado da alma, para a manutenção dessa alma, para que você alimente ela com alimentos saudáveis, sempre vai existir um problema a ser resolvido. E aí o grande risco disso é negligenciar o cuidado devido a ela, para que você possa resolver isso através de uma outra esfera que é a espiritual ou propriamente a física, né? Então, por exemplo, você pega. Vamos jogar para agora a parte física. Então, pessoas que às vezes estão descompensadas emocionalmente, com algum problema, e elas vão para a área física, comem em excesso. Já deve ter visto pessoas com ansiedade no talo, o cara vai lá e desconta na comida. Ou vai na bebida, droga. Tá descompensando no pilar. Estamos falando assim, talvez de pessoas que não têm a espiritualidade ativada. Estão descompensando no pilar físico, porque elas não estão atacando o lugar onde deveria ser atacado, que é o emocional. Então, sedentarismo, né? Como eu já falei, dormem mal. Por quê? Porque você está tentando compensar algo que está desbalanceado na sua alma no pilar errado, que é o físico. Entende? Faz sentido isso que eu estou
Faz
falando?
sentido.
Por isso que é muito importante hoje as pessoas estão começando a olhar para a psicologia, para o cuidado da alma, com mais atenção. Principalmente homens, né? Mulher ainda interessante, mas as mulheres, elas, por serem talvez um pouco mais sensíveis e emocionais, elas conseguem ter uma humildade maior no sentido de se submeterem a um processo de cura e de acompanhamento terapêutico. O homem, muitas vezes ele é aquele cara mais alfa, um machão. Isso aí é besteira, cara. Isso aí não sei o quê. Eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, vou treinar. E a alma do cara tá realmente com muitos problemas, né? Doente, e ele tá tentando resolver um problema numa esfera emocional. Em outras esferas, como por exemplo a física, ou aí vai para o trabalho, né? Vai para os amigos, vai criando subterfúgios para não atacar o problema que ele tem, que é um problema emocional. Então, por exemplo, quando você pega um cara que já quebra um pouco esses preconceitos, e eu tenho pacientes meus que, cara, nunca fiz terapia, mas vamos lá. Começamos a trabalhar, meu, o cara desperta para uma vida incrível que ele nunca viveu porque ele nunca tinha ativado a sua área emocional, ou melhor, existiam coisas muito mal resolvidas nessa área que ele desconsiderava, porque ele achava que ele poderia fazer isso de uma outra maneira, mas agora, por ter dado atenção e ter resolvido coisas que estavam precisando ser resolvidas, ele começa a viver uma vida muito diferente, muito melhor.
Talvez seja por isso que é tão comum a gente ver pessoas, eu vejo muitos relatos assim, de sentir uma angústia constante que não sabe exatamente de onde vem, mas se a gente parar para analisar, provavelmente vem de alguma questão emocional mal resolvida que tá lá escondida, que ele nunca olhou, nunca se deu o luxo ali a parar um pouco e tentar analisar, né?
Perfeito. Faz todo sentido o que você falou. E é muito verdade, cara. Existem muitas coisas alojadas na nossa alma que foram mal resolvidas. E aí a gente foi vivendo, foi tocando barco, foi resolvendo, foi esquecendo, mas elas estão lá, né? Então, assim, quando você para analisar friamente através de um processo terapêutico, e a gente começa a fazer um trabalho de tentar entender o porquê dos porquês. Né? Se faz sentido o que eu disse, e ataca essas raízes aí identificadas, muitas coisas começam a ser destravadas, e aí a vida começa a tomar um outro prumo, um outro rumo, e muito mais interessante, de muito mais. Você percebe que as pessoas elas ficam muito mais seguras de si mesmo, autoestima aumenta, segurança, consequentemente a pessoa ela arrisca mais na vida. Perde um pouco, não 100%, porque o medo sempre vai existir, mas ela perde muitas vezes grande parte desse medo que faz com que ela não se lance em projetos, em relacionamentos. Quantas pessoas têm medo de se envolver por causa de feridas que foram abertas? Então, curar essas feridas torna homens e mulheres mais preparados, mais ousados, mais ativos para viver uma vida relevante.
Acho que esse medo que você falou é o maior assassino de boas vidas, né, cara?
Sim, cara.
Tipo, às vezes a pessoa pode viver uma vida inteira travada por conta desses medos e vai se tocar quando tá morrendo, né? Ou
É.
quando já tá velho.
Sim. Existem dois tipos de medo, basicamente, né? O medo da covardia, que é o medo ruim, e o medo bom, que é o medo que nos protege. O medo é humano, o medo é bom, e ele é importante que exista. Agora, existe um outro tipo de medo, que é o medo muitas vezes gerado exatamente nisso que você disse, através da falta do autoconhecimento, das feridas que foram abertas. De uma espiritualidade muito fragilizada, de muitas vezes também, pensando na questão física, de um corpo completamente largado, desleixado, que faz com que as pessoas gerem dentro delas um medo também, né? Porque falta de amor próprio com o teu próprio corpo e uma disfunção dos seus mecanismos biológicos faz com que, consequentemente, você crie medos dentro de você, né? Então, assim. Esse medo é um medo que precisa ser trabalhado. É um medo que precisa ser entendido, compreendido. Por que que ele está aí? Uma vez que ele é compreendido, entendido e trabalhado e curado, resolvido, pum, pessoa, cara, ela nasce de novo. Então, é uma das coisas que eu mais faço hoje é isso daí também nos meus atendimentos.
O que que você diria, assim, que são as principais, vamos botar, queixas, assim, ou questões que as pessoas chegam lá para você, cara?
Nossa, é tão
É muito
diverso
ampla,
isso,
é
é muito
diverso.
amplo, cara. Eu trabalho com casais, né? Eu atendo casais, eu atendo muito jovens, assim, vamos jogar aí de uns 18 a uns 25 anos, que estão numa crise de identidade, não sabem para onde ir, o que fazer, se sentem incapazes, se sentem sem recursos, pequenos. Então, assim, é uma galera que eu também mexo.
Cara, eu percebo muito isso na minha geração.
Né?
A galera, tipo, se sente incapaz demais, cara, de conquistar as coisas, tem muito medo. Interessante você ter percebido isso.
Muito, cara. E aí a gente vai analisar e vai voltar numa coisa que a gente já conversou, mas aí volta na questão da comparação. Muito, cara. Muito assim. Ai, mas
Queria ver o cara
fulano.
de 19 anos lá, milionário.
É isso. E o cara começa a comparar. E aí a rede social, o que acontece? Você tá vendo o cara lá que, por exemplo, no meu caso, eu tô com 38. Cara, tem uma caminhada já. O cara olha para mim e eles não sabem nem às vezes quantos anos eu tenho. Eu falo, pô, não sei o quê. E eu também posso correr o risco de olhar para um outro cara. Tem caras que têm muito menos idade do que eu e financeiramente eu tô muito mais longe do que eu. Se eu ficar olhando para isso daí, Eita, e aqui eu tô fazendo de errado. Eu não tô fazendo nada de errado. Simplesmente tô vivendo a minha vida, cara. Então, o negócio é olhar para você. Né? Isso aqui é muito difícil isso para essa molecada que tá começando, porque ainda é um processo de formação, né? Emocional, psicológico. Então, eu desenvolvo muito essa autoconfiança. Né? O olhar para dentro, ou aprender o processo. É um processo, precisa construir, cara. Precisa criar raízes. Isso não, quando você continuar olhando para o lado, você não vai olhar para dentro. E sem olhar para dentro, você não vai criar raízes.
Total.
Né? Então, assim, é uma das coisas que eu mexo também. E aí, obviamente, eu trabalho muito com essa questão das crises e dos conflitos de valores internos das pessoas que têm espiritualidade ativada.
Como assim?
Cara, conflito de valor é o seguinte. Pessoas que durante alguns anos viveram baseando a sua vida na espiritualidade, mas em algum momento da vida delas descobriram que elas eram seres humanos. E elas têm vontades, elas cometem pecados, que muitas vezes acontecem fruto dessa humanidade, porque a pessoa não é robô. Então, assim, você vai errar, eu vou errar, o Papa vai errar, todo mundo que, por mais espiritual que seja, vai errar. E aí, o conflito de valor entra no seguinte sentido. Poxa, eu faço coisas que são erradas, mas eu mesmo desaprovo essas coisas em virtude do padrão de vida que eu estabeleci para mim. Eu coloquei um sarrafo que eu gostaria de viver e atingir, mas por causa da minha humanidade eu não consigo. Então, existe um conflito de valor. Eu queria ser alguma coisa, mas a minha humanidade não permite que eu seja. Você entende? Assim?
Entendo, cara.
E aí essas pessoas entram em crises bem profundas. Então, a gente está falando, por exemplo, de homens que muitas vezes têm tendências homossexuais e o cara não consegue aceitar isso porque ele é cristão e ele sabe que a vontade de Deus para ele é que ele seja um heterossexual. Então, tem que pegar esse cara com muito cuidado e trabalhar e fazer com que ele entenda a sua própria vida, o seu sistema, os seus traumas, as suas experiências, o porquê das coisas, para que ele possa começar a entender que ele é um ser humano. Ele não é um robô espiritual que precisa... Entendeu? Deus não trabalha assim, tipo, agora todo mundo passa o facão, todo mundo vai ser igual, todo mundo tem que fazer... Então, assim, tem que entender que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada cabeça é uma sentença, cada um tem a sua história, cada um tem a sua criação, cada um tem os seus pais. Você entende? Então, assim, fazer com que a pessoa comece a entender um pouco mais que as coisas não são tão a ferro e fogo, e aí trabalhar um pouco essa... tirar a pressão desse conflito de valor, né?
Cara, como eu tava falando pra você em off, acho que eu não cheguei a falar isso, mas vou falar agora.
Uhum.
Eu cresci num lar nem um pouco religioso, assim. Pelo contrário. Meus pais são ateus e tudo mais. Então, eu nunca entendi, e aí eu quero te fazer uma pergunta sincera mesmo, do porquê que existe esse conflito. Porque, de um lado, a gente vai ler e vai estar lá escrito que Deus vai amar todos incondicionalmente, mas existem trechos ali que talvez sejam contrários a isso, ou pelo menos a interpretação mais simples seja isso.
Uhum.
Sabe? E Deus ama a todos incondicionalmente, não importa escolha sexual, ou enfim, qualquer outra coisa do tipo.
Esse é um assunto que gera bastante polêmica, né? Mas assim...
Só se você sentir a vontade de falar também.
Não tem problema nenhum. Falo com o maior prazer, cara. Deus ama os seres humanos. Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. Agora, Deus estabeleceu um padrão saudável, né? De acordo com o seu estilo, assim, de vida que Deus quer que a gente viva, que faz sentido para o homem. A partir do momento que o homem ele sai um pouco dessa linha e começa a viver de acordo com a sua vontade, ele cria uma distância entre Deus. O ser humano cria uma distância entre Deus, porque se a gente for fazer tudo que a gente quer, a gente vai criar um mundo paralelo, e é o que mais ou menos é o que acontece hoje em dia. E Deus está falando assim, cara, não é bem assim. Existe uma maneira que eu estabeleci, que vai gerar saúde e proteção para que vocês vivam de maneira saudável. Então, Deus ama todos, sim, ele ama todos. Mas esse amor de Deus impõe algumas coisas que geram proteção e saúde para que a gente tenha, para que a gente viva com ele de maneira mais saudável. Não sei se está fazendo sentido.
Não, faz sentido.
É...
Mas eu teria uma outra provocação, se eu puder.
Pode falar.
Tem certeza?
Vambora.
Tipo, eu quero dizer que eu tô numa posição de realmente de aprendiz aqui. Eu quero entender.
Não,
tá?
eu também.
Não quero... Enfim. Vamos pegar esse exemplo do homossexual, por exemplo. Não é mais saudável pra ele, ele aceitar que ele é homossexual e que tá tudo bem nisso?
Vamos lá, cara.
Do que ele esse viver é, né? Nessa de, puta, eu tenho que mudar a minha orientação sexual.
Sim. Então, eu acho que sim, ele tem que aceitar que ele tem essas tendências homossexuais, isso faz parte da história dele, né? Faz parte, e muitas vezes, Lutz, o que acontece? É, a esfera religiosa ela não consegue entender muitas vezes isso, mas existem pessoas que nascem com tendências homossexuais. E está dentro delas essas tendências. Não há problema com isso, porque elas nasceram assim. Agora, quando a gente vai e leva isso para uma questão teológica e bíblica em relação àquilo que Deus estabeleceu para o homem, a gente encontra um conflito. Porque Deus fez o homem para ser homem e a mulher para ser mulher. É, então, assim, é difícil falar sobre isso assim, né, para um público tão grande, porque existem casos e casos. Né? Então, se, quando eu vou tratar do homossexualismo, eu pego um paciente, eu abordo com ele os seus pormenores, suas particularidades, na sua individualidade, tenta entender o porquê, né, do homossexualismo e dessas tendências. E a gente tenta encontrar caminhos no relacionamento dele com Deus, onde ele possa encontrar esse lugar de segurança, de amor, de compreensão a respeito desses sentimentos dele. Agora, se eu for falar aqui de maneira muito generalizada, a Bíblia ela é muito clara, ela é muito pontual em relação a essa questão. Né? Então, assim, por isso que eu tenho um pouco de dificuldade em abordar esse assunto de maneira muito generalizada, porque eu tenho essa característica de cuidar de pessoas de maneira muito individual e personalizada. É.
Não dá para generalizar todos os casos, né?
Agora, se eu falar de maneira generalizada...
Maneira o que tá escrito ali, né?
Aí eu vou ter que... Ao pé da letra, que é o quê? Que Deus fez o homem para a mulher para o homem, e fugir desse padrão vai gerar consequências que não são boas para o homem. É. Estou falando isso à luz da Bíblia. Agora, cara, cada caso é um caso. Existem, por exemplo, pessoas, Lutz, que foram abusadas sexualmente. E aí isso... mudou o HD do cara em relação à sexualidade, e aí você entende? Houve uma deformação da maneira como ele enxerga essa área para um caminho que não é tão bom. Existem, por exemplo, pessoas que tiveram omissão do pai na sua criação. E aí essa pessoa, muitas vezes, ela se torna homossexual exatamente por procurar num parceiro a figura masculina de um homem que ele não teve na sua criação. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele se tornou homossexual porque ele é inseguro. E ele fala que ele não consegue sustentar um relacionamento com uma mulher porque ele tem medo de ser o provedor, de ser o macho alfa, de ser o cara que vai cuidar dela emocionalmente. E ele acha que com um homem que compreende ele, ele consegue tocar. Então,
caramba, eu não fazia ideia que isso era possível.
Você entende como é tão delicado esse assunto e você precisa cuidar de cada caso especificamente? Então, a gente está trabalhando e ele fala assim, cara... Eu tenho tesão em mulher. Eu tenho tesão em mulher, só que eu tenho medo de me relacionar com mulher por não dar conta de ser um homem na vida dela. E aí ele acabou se relacionando com um homem, que ele é bissexual, ele tem tesão em homem também, porque é mais fácil para ele estar nesse rolê de estar com um homem e tal. Então a gente está trabalhando essa questão da sua autoafirmação, do seu autoconhecimento, para que ele possa entender que ele pode ser homem de verdade na vida de uma mulher que vai entender como ele funciona e, enfim, criando essa autoconfiança dentro dele. Então, assim, existem casos e casos e casos, cara. E aí tem, por exemplo, caso do cara que nasceu homossexual. Vamos entender como é que é, me fala, o que você pensa sobre isso, o que você pensa sobre Deus. Então, a gente vai encontrando caminhos, cara, para essa pessoa se sentir amada, se sentir aceita e ela mesmo entender. Né, o que que eu faço? Eu sou um viabilizador de caminhos, eu não sou impositor, eu não sou nenhum Não, eu só vou guiando essa pessoa para que ela mesma se encontre. E tem pessoas que querem ser homossexuais e tá tudo bem com isso. É uma escolha dela.
Eu acho que isso às vezes é o que atrapalha muita gente, é o que afasta muita gente de um conhecimento que é realmente bom, cara, que é a Bíblia. Mas essas. Cara, aí você me desculpa se eu estiver falando errado, mas essas contradições acabam afastando pessoas que talvez, mesmo ela sendo homossexual, ela às vezes seria mais uma pessoa de Deus do que um outro cara lá que vai na
Sim.
igreja, que enfim, sabe?
É porque assim, o que acontece? A gente vive numa sociedade que ela pegou esse tipo de pauta e ela criou uma placa de vermelho muito grande em cima. Então, a sexualidade hoje, ela tem um estigma muito maior do que qualquer outro problema. Não estou querendo dizer que isso seja um problema, mas você entende? A sociedade, ela colocou na prateleira algumas coisas, alguns desvios, falta de compreensão do ser humano como coisas mais graves do que outras. Então, por exemplo, você pega hoje a igreja de maneira muito generalizada, ela olha para o homossexual e ela cria um fantasma em cima disso e pega o cara que muitas vezes é um glutão, é um cara mentiroso, é um cara que cobiça e passa o pano para esse tipo de coisa. Então, existe uma hipocrisia muito grande no sistema religioso, que é o que você falou, que acaba afastando pessoas que têm essa tendência homossexual de Deus. E assim, o que que eu penso? Eu acho que assim, a pessoa ela precisa primeiro entender que Deus fez ela, Deus ama ela, Deus tem um plano na vida dela. E Deus, você pega João capítulo 3, versículo 16, Deus entregou o filho dele, uma coisa mais preciosa que ele tinha, para morrer por nós, para que esse caminho fosse reaberto e a gente voltasse a ter intimidade com ele. Olha o tanto que Deus nos ama. Então, você pega uma pessoa como essa, tem que mostrar esse caminho de amor. Olha o que Deus foi capaz de fazer por nós. Como é que você se adapta a isso? Como é que você se relaciona com esse Deus baseado nas suas defeitos, nos seus trejeitos, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nos seus pecados? Porque eu tenho os meus, você tem os seus, todo mundo tem os seus. Alguns têm esse problema relacionado à área sexual, outros têm esse problema no caráter, outros têm esse problema nas suas finanças, outros, enfim, cada um tem os seus problemas. Agora, como é que eu afunilo tudo isso e tenho o meu
Verdade.
relacionamento com Deus?
Faz sentido.
Né? Eu acho muito injusto assim pegar esse tipo de problema muitas vezes e falar, poxa, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Não, cara, cada um é cada um tem sua história. Vamos tentar compreender sua história, né? Eu abraço todo mundo, cara. Eu cuido de todo mundo. Eu ensino o caminho que eu acredito. Agora estou falando mais como pastor, né? E tento fazer com que essa pessoa se sinta acolhida, amada e compreendida. E a história dela, a subjetividade dela, as particularidades de vida dela sejam aproximadas de Deus para que nesse relacionamento ela mesma possa entender como é que ela se adapta a esse relacionamento, a esse estilo de vida que Deus estabeleceu.
Cara, qual que é o melhor livro da Bíblia para começar?
Então, você tem o Antigo e o Novo Testamento, né? Eu acho que eu sempre recomendo as pessoas iniciarem a leitura pelo Novo Testamento, que é a nova aliança de Deus com o homem. E aí você tem os primeiros quatro livros da Bíblia, que são os evangelhos, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu gosto muito de indicar o livro de João, que ele tem uma visão mais fácil, eu acho, de ser compreendida, uma visão que fala um pouco mais do acolhimento, do amor. E eu acho que, de repente, a minha resposta pode ser essa, assim. O livro de João acho que é uma boa opção para as pessoas que querem começar a ler as escrituras.
Me dá um exemplo de alguma coisa interessante que é falado ali.
Ah, cara, ali é uma testemunha ocular do ministério público de Jesus. Então, né, os quatro evangelistas, né, os quatro discípulos de Jesus até então, escreveram a respeito daquilo que eles viram. E João tem um olhar muito particular para a forma como ele escreve a respeito do mestre, né? Então ele tem uma maneira muito singela, muito especial de escrever. Então você tem os relatos bíblicos mesmo daquilo que Jesus viveu. Por isso que eu acho que é importante, né? Você está olhando para a vida do Filho de Deus, para o homem perfeito. Então você vai ter exemplos incríveis sobre a maneira como Deus, como Jesus lida com o ser humano, como ele lida com os pecadores, como ele lida com a gente, como ele cuida, como ele compreende, né? Como ele perdoa, como ele acolhe. E é legal porque você se identifica, né? Muitas vezes do polo passivo, daqueles que estão se relacionando com Jesus. Então você fala, poxa, cara, esse é o caráter de Deus, olha como ele ama, olha como ele cuida, olha como... E, né? Você começa...
Entendi, é como se fosse uma descrição de como ele age ali, né?
É isso. Você
tá relatando o Jesus ali.
É, e além disso tem os ensinamentos, né? Então, por exemplo, tem o Sermão do Monte, né? Que é a maior exposição pública de Jesus, expositiva né? do que é a felicidade. Jesus vai falar o que é a felicidade. Quem são os bem-aventurados? Quem são os felizes? Ele vai falar uma lista de homens que são os homens felizes.
E o que ele fala, cara, sobre isso?
É, as bem-aventuranças vão falar dos pobres de espírito, dos mansos. E ele vai destrinchar cada um dessas características do ser humano. Então ele está falando assim, para você ser um homem feliz, você precisa ser um homem X. Para você ser um homem feliz, aí ele vai falar de todas as bem-aventuranças do homem. Eu tenho até uma série de pregações que eu fiz só sobre as bem-aventuranças. Todo ano, todo início de ano, eu prego o Sermão do Monte, né? Que é Mateus 5, 6 e 7. Que para mim é o texto mais importante das Escrituras. Né? Que é a aula de Jesus. Olha, o podcast de Jesus, cara.
Que massa. Cara, fala sobre um podcast tudo com Jesus, cara.
Isso é loucura. Mas Mateus 5, 6 e 7, cara, acho que é a nata da nata, porque ele vai falar sobre tudo ali. Então ele fala sobre perdão, sobre renúncia, sobre propósito, legal, sobre alegria. Vale muito a pena, cara. E inclusive, uma tradução que eu recomendo muito a leitura é a NVT, que é a Nova Versão Transformadora. E é uma tradução que é muito fiel ao original, só que ao mesmo tempo de fácil compreensão. Então você lê... fácil, assim, gostoso, você entende tudo que tá escrito, flui legal, assim, vale a pena.
Cara, tem alguma Bíblia que o papel não é aquele papel ruim?
Tem várias, cara. Hoje em dia você não tem ideia, tem Bíblia à prova d'água.
Caramba.
Mano, é muita coisa, assim, tem pra tudo que é gosto, cara. Tem Bíblia da mulher, do adolescente, Bíblia...
Olha aí, como assim, cara?
É porque, assim, essas Bíblias, elas são temáticas, então elas têm notas de rodapé com estudos. Então, assim, por exemplo, você tem a Bíblia, a letra seca lá, né? Por exemplo, no direito a gente tem os códigos comentados. Seria mais ou menos isso. Então, você tem as escrituras secas lá, a letra tal, como ela é. E na nota de rodapé, as referências em relação ao versículo que você leu. Então, lá, Romanos 12, 2. Né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela relação do vosso entendimento para que experimenteis... qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí você vem lá na nota de rodapé. O autor, né, o comentarista do texto falando, olha, naquela ocasião, Paulo estava se referindo a XYZ.
Isso é legal.
Tal, então tem o contexto histórico, cultural. Né, algumas dessas bíblias, elas trazem os Strong's, né, que são as palavras originais e o que significava naquele contexto, no grego e tal. Então é legal, assim, tem muita opção, cara, muita, muita. Tem Bíblia do Conselheiro, que é uma Bíblia que foi escrita por o meu psicólogo, que inclusive muito bom, assim, eu recomendo muito, depois posso passar o nome dele.
E pode falar, cara, quem que é?
É o Fernando Oliveira, cara, muito bom, ele é um dos autores dessa Bíblia.
Olha aí, cara.
Ele escreve as notas de rodapé baseadas em questões emocionais. Então é bem legal, assim, porque você está fazendo um paralelo com o emocional, né? Espiritual com o emocional.
Essa
é uma das Bíblias que acho muito top. É muitas coisas, cara. Tem os comentários também, né?
Gostei, exemplo, dessa, cara.
Eu vou te dar de presente.
Pô,
uma
aí
dessa. Você vai gostar. E tem os comentários bíblicos, né, cara? Que é só estudo, estudo, estudo em cima do texto, né? Não é nem Bíblia, é só estudo.
Tem muita... como fala isso? Tem muito debate entre quem estuda isso, falando sobre... Não, isso aqui significa
muito,
tal coisa, né?
Muito,
e como que a gente sabe, cara? Qual que é o...
Não sabe, né? Tem, por exemplo, um dos livros mais discutidos, cara, é o Apocalipse.
Uh-huh.
Que são discussões teológicas baseadas naquilo que vai acontecer. Então, tem várias linhas teológicas de interpretação em cima do texto que sai porrada, cara. Você não tem noção, os caras se pegam mesmo, assim. É um livro que gera muita tensão. Mas você tem outros assuntos bíblicos que são muito discutidos também, que aí você pega teólogos muito catedráticos, assim, que realmente criam debates em cima de algumas linhas
Trechos.
de tensões teológicas mesmo. Então, aí vai depender muito também da doutrina e da linha de teológica que o cara segue, né, que vai gerando essas. Eu não entro muito nisso, cara. Eu já no meu, no, antigamente eu tinha minhas convicções, aí meio que debatia com aquilo que hoje em dia, cara, eu já tô numa outra pegada, assim. Eu dificilimamente você vai me ver discutindo com alguém sobre Bíblia. Não é minha pegada, assim. Eu tenho minha interpretação, meu estudo e tal, tá tudo certo. Você pensa do teu jeito, eu respeito você, segue teu caminho, siga o meu, tá tudo bem. Não curto mais essas coisas, cara. Inclusive é bíblico isso, né? Não entrarmos em discussões em relação às questões teológicas e tal, porque não vai levar a lugar nenhum a não ser gerar animosidade. Então,
Faz sentido, cara.
mas tem muito, assim, cara. Você pegar, entrar nesse, se começar a estudar mesmo, você vai ver que não é todos os textos, porque tem textos que são muito, muito. É isso e acabou. Mas dependendo do, né, daquilo que está escrito, um cara vai falar, não, ele, ó, o autor está querendo dizer isso, o outro vai falar, não, esse cara está querendo dizer aquilo. E aí começa esses debates, assim. Então, tem isso daí também.
Cara, interessante. Vou dar uma pesquisada depois sobre isso. Eu gosto dessa
Tem,
parte
não,
mais
eu te mando umas
técnica.
coisas depois,
Me
e
manda, cara.
tem bastante discussão, assim, cara. Tem muita coisa.
Sensacional, cara. Caio, muito obrigado, irmão.
Prazer, mano.
Cara,
Obrigado
adorei.
você.
Adorei o papo, cara.
Pô, que top. Fico
Muito
feliz
bom.
aí. E
Parabéns pelo
tamo
teu
junto.
trabalho aí,
Obrigado,
cara.
cara. Tem que ir um dia lá na nossa comunidade conhecer
Onde
nosso
que é,
espaço.
cara? Você é daqui de São Paulo?
Sou lá perto do Parque Ibirapuera, a gente tá.
Ah, aí sim.
Nossa comunidade fica lá, inclusive.
Pô, vou marcar, vou
Vai ser um
lá.
prazer, cara. Vai
Com
ser um prazer.
certeza.
Isso aí.
Valeu. Como que a galera pode fazer pra te acompanhar, cara? Você tava me falando em off que você, pô, começou a criar conteúdo faz pouco tempo, né? Não é a sua principal.
Não é. Quem sabe um dia, fiquei inspirado aqui no teu espaço, quem sabe aponto mais um pouco mais para isso. Mas hoje eu foco, né, aquelas coisas que eu acredito no meu Instagram, que é @psi, de psicólogo, PSI, Saieg, SAYEG, Caio. Então é @psi, Saieg, Caio. E lá eu compartilho um pouco do meu lifestyle, cara, né? Eu optei por mostrar um pouco da minha vida pessoal junto com a minha vida profissional, porque eu não acredito muito nesse lance, tipo, ah, eu sou um cara de aqui, psicólogo e tal. Então, minha vida é minha vida, cara. Meus ensinamentos, né, aquilo que eu acredito, tá tudo misturado lá. Então, a galera vai ver minha lifestyle, minha família, os meus parques, aquilo que eu acredito, um pouco do meu consultório, um pouco da minha comunidade, da minha igreja e tal. E é isso aí.
Maneiro,
Vocês vão ser
cara.
todos muito bem-vindos lá.
Recomendo, pessoal. Sigam o Caio, mesmo que você não seja cristão lá do Gipa, é um conteúdo bem bacana mesmo.
Sim.
Os ensinamentos que estão lá são universais, na minha opinião. Então,
Total.
obrigado, cara.
Eu que agradeço,
Tamo
Lutz.
junto.
Valeu. Tamo junto.
Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.